Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
Cristo já ressuscitou, aleluia! Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos e nos entoai, aleluia. A Jesus o grande rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores quis salvar, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou.
Não existe nada melhor do que o plano que Deus tem para nós. Uma das coisas mais necessárias para o homem é o abrigo. Isto é uma das coisas mais necessárias. E quanto tempo pelo mundo eu vaguei, mas hoje tenho um abrigo.
Pelo mundo eu vaguei, quanto nada esteve a me abater. Mas um dia, com feliz, eu me encontrei. Em Jesus, o Mestre, eu me abriguei. Só agora, em Jesus, encontrei o meu abrigo, encontrei. Quando a vida já sem luz, aleluia, meu abrigo encontrei. Muito tempo pelo mundo caminhei, nem sequer no mundo sombras encontrei. Mas um dia, quão feliz eu me encontrei. Em Jesus, o Mestre, eu me abriguei. Só agora, em Jesus, encontrei o meu abrigo, encontrei. Quanto a vida já sem luz, aleluia, meu abrigo encontrei, aleluia, meu abrigo encontrei.
Revelador foi cheio completamente com o poder vivificador. Ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. Aqui estamos, ouvintes, com mais um momento próprio, uma hora oportuna para acrescentarmos a nossa fé. Os discípulos oraram pedindo a Jesus: acrescenta-nos a fé. E o que mais o homem precisa nesse instante é ouvir coisas que possam acrescentar a sua fé. Não uma fé emotiva, supersticiosa, uma fé errada, o que existe muito, mas sim a fé correta, uma fé que possa ser aperfeiçoada. Oxalá que todos tivessem tempo para ouvirem coisas que acrescentam a fé. E damos graças a Deus, porque neste momento nós podemos ouvir palavras que nos acrescentarão a fé. O serviço de meteorologia pode prever ventos, frentes frias, chuvas, estiadas, tempestades e coisas assim. Os cientistas podem prever um eclipse exatamente, dia e hora, isto com bastante tempo de antecedência. E eles ainda podem prever outros acontecimentos no mundo, na Terra, no universo. Mas o profeta de Deus pode ver coisas que os cientistas não podem. Eles dispõem de seus aparelhos, de observatórios e de meios científicos através dos quais eles podem até mesmo saber quando um cometa vai passar por cima aqui da Terra, e até com certo perigo, qualquer coisa assim, e qual será o seu resultado e alinhamento de planetas, etc. Mas eu continuo afirmando, o profeta de Deus, o cientista de Deus, prevê coisas que os cientistas naturais não podem prever. Noé foi um cientista, sendo um homem lavrador, um homem do campo, um camponês, foi um grande cientista de Deus. E a sua mensagem o levou a prevenir contra o dilúvio. Agora, os cientistas de então não podiam, de maneira alguma, dar pelo menos atenção à mensagem de Noé, porque não havia possibilidade de chover. Mas o que fez o poder de Deus? O poder de Deus fez chover. E você sabe que até hoje quem faz chover é o poder de Deus. Não é o poder do homem. Até hoje o poder de Deus faz chover. O poder de Deus muda as estações. É o poder de Deus que faz isto. Mas eles não podiam ver o que Noé estava vendo. E nós temos outro exemplo, como o de Daniel. E ele foi um homem instruído. Contudo, ele sabia que sem Deus a sua instrução não valia nada. E certa feita, o grande rei Nabucodonosor estava em pânico, desesperado, e chamando todos os sábios do seu reino, todos os cientistas dali, e todos que podiam interpretar sonhos e coisas, não puderam fazê-lo. Porém, Daniel o pôde, porque ele tinha o poder vivificador de Deus, o poder revelador. E ele pôde ver e traduzir corretamente o que significava o sonho do rei. Foi um sonho político de acontecimento mundial, o que está se cumprindo até hoje e dentro em breve terá sua conclusão. Um dos sonhos mais perfeitos e mais corretos que já se sonharam na Terra foi o de Nabucodonosor, porque o seu sonho estava relacionado com seu próprio reino, com o reino Medo-Persas, com o reino grego, com o domínio romano, e mais do que isso, com a intervenção divina na Terra, quando aquela pedra rolaria e a Terra seria cheia da glória de Deus. Quem teve esse sonho foi um homem que por fim pastou com os animais como um animal. Foi um rei muito poderoso, porém um perverso, um instrumento nas mãos de Deus, na verdade, para fazer cumprir o cativeiro do povo de Deus que rebelou contra a sua palavra, contra seus profetas. Mas aí está uma grande verdade. O sonho de Nabucodonosor está se cumprindo até hoje e se cumprirá quando Jesus Cristo, aquela grande pedra, tomará conta da Terra. Mas quem o interpretou foi Daniel. Na verdade, Nabucodonosor foi um instrumento, mas ele não podia interpretar o sonho. Ele não podia prever o que aquilo significaria. Mas o cientista de Deus o fez precisamente. E a história não nega, não pode negar o que Daniel disse. Agora nós temos também outro exemplo, que é o de José lá no Egito. Você vê que o governador teve um sonho também, e a coisa estava relacionada com a situação política, com a situação do povo. E o que aconteceu? José foi ali sob o poder de Deus e pôde ver o que aquilo significava. E isto se cumpriu perfeitamente. Agora nós temos o exemplo de Isaías. Isaías, como um profeta de Deus, pelo poder vivificador, pôde se colocar de pé e ver 720 anos antes uma virgem conceber e dar à luz um filho. E este filho seria justamente Jesus Cristo. Você vê que Isaías escreveu uma enciclopédia da Bíblia. O seu livro tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Isaías escreveu desde o princípio até o milênio, até o fim de todas as coisas. Tudo está contido no livro de Isaías. Isto porque, pelo poder vivificador, ele pôde ver desde o princípio até o fim. Oh, que coisa maravilhosa! João, o revelador do Apocalipse, ele pôde também se colocar de pé e ver a coisa desde o princípio até o fim, e desde o fim até o princípio. Isto não seria muito bom para um homem ver o seu princípio, ver o seu presente e ver o seu fim? Ora, se o homem soubesse o dia de sua partida, isto lhe causaria pânico, não? Mas você pode entender que ver as coisas é a melhor coisa que o homem pode alcançar aqui na Terra. Não há uma das coisas mais preciosas aqui na Terra do que a visão. Porque para se ver o que é belo, é necessário que haja visão. Para se ver todos os quadros, para se ver o próprio perigo, é necessário que haja visão. E isto é um poder vivificador que há no homem, para a sua vivificação. Porém, esta visão, uma vez deturpada, pervertida, tem se tornado em um meio para a destruição do homem. Mas a visão deveria servir para prever, para ver o perigo, para evitá-lo, não é certo? Quando a pessoa se naufraga no pessimismo, ela só pode ver coisas más ao seu redor. Nós temos o exemplo de um rapaz que andava com o profeta Eliseu. E certa feita, Samaria esteve cercada pelo inimigo, totalmente cercada. E não havia meio para a razão, para a visão natural não havia possibilidade de uma via escapatória. Não havia meio. O rapaz olhava de todos os meios e por todos os meios ele se encontrava perdido. Quem sabe alguém está nesta situação, nesta hora, mas o profeta de Deus que tinha o poder vivificador e por isso tinha uma visão, tinha olhos espirituais que podiam ver o poder de Deus a seu favor, orou a Deus para que abrisse os olhos daquele rapaz. E logo o que aconteceu, ele pôde ver com o profeta. Não há coisa melhor do que você poder ver com um profeta. Não com um intérprete intelectual. Você vê com um intérprete daqui de tal ala religiosa. Outro grupo vê pelo mesmo prisma que aquele outro grande líder intelectual vê. A Bíblia Sagrada. Mas há um povo que vê com o profeta de Deus. Está vendo pelo poder vivificador.
vê o Pai no Filho, vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vê a conduta e ordem da igreja, vê tudo junto com o profeta. Como o profeta estava vendo, aquele moço passou a ver também. Isto deveria fazer você sentir necessidade de ver também com um profeta. Ver as coisas pelo prisma que os profetas viram. E eles nunca chamaram Deus de três pessoas. Eles nunca viram isto. Jesus disse para Filipe: há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Filipe? Eu creio que logo depois do Pentecostes, Filipe não faria esta pergunta mais, porque lá em Samaria, ele batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia agora qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então ele podia ver como um profeta. Ele podia ver o Pai, ele podia ver o Filho, ele podia ver o Espírito Santo sendo manifestado em um nome: Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Mas quando nós estamos enxergando somente através dos líderes intelectuais, nós enxergamos como eles. Mas aquele rapaz passou a enxergar como o seu profeta enxergava. E o que ele viu foi o poder de Deus. Carros de fogo, cavalos de fogo. Então ele não viu mais o inimigo. Ele deixou o pessimismo, saiu daquele campo, daquela cadeia, daquela prisão. Saiu daquilo que escravizava-o e que o atemorizava e o que destruía. Saiu do seu complexo, saiu da razão, saiu do sentido natural. E pôde voar por cima daquilo e ver carros de fogo e o exército de Deus a seu favor. Ó, se você puder ver nesta hora como o profeta de Deus viu. Se os seus olhos puderem ser abertos nesse instante, o câncer, a paralisia, a doença do coração, a doença cerebral, a doença no sangue, seja onde for no seu corpo, fica tão pequena, você verá por cima disto o exército de Deus. Você verá as pisaduras de Jesus pelas quais nós fomos sarados. Você verá a vinda do Senhor, você verá o profeta de Deus enxergando as coisas por cima de toda dúvida, por cima de toda razão, por cima de toda enfermidade e destruição. O maior poder, que é o amor de Deus, é o poder que traz perdão. Então você não somente verá as coisas em favor do seu físico, mas também em favor de sua alma.
O amor de Deus é puro, é sublime e singular. É leal, inesgotável, e ninguém traduzirá. É além do céu, do profundo mar também. Oh, tão grande amor, que perdoa o pecador. Deus me perdoou.
Veja agora o perdão de sua alma. Seja agradecido a Deus. Veja agora a sua cura nas pisaduras de Jesus. Veja agora o seu rapto pela promessa de Deus. Pela promessa de Jesus. Enxergue agora como um profeta. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com esta grande bênção. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.abrasaldo.com.br. a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver? Se você não tem amor, inútil adeus vai ser.